aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional nesta quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Marcos Inácio. Flamengo está na final do Mundial de Clubes. Cruzeiro votará afastamento de atual diretoria. CBF poderá voltar a marcar jogos às 11 da manhã. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bola.
Flamengo vence de virada o Al Hilal por 3-1 na tarde de ontem no Catar. Rafael Monteiro tem as informações.
Após 38 anos, o Flamengo volta a disputar uma decisão de Mundial. A equipe rubro-negra venceu o Al Hilal da Arábia Saudita por 3-1 de virada no estádio Khalifa International e conquistou a classificação para a final. Os gols da partida foram marcados por Dawassari no primeiro tempo. No segundo, a virada rubro-negra veio com a Arrascaeta, Bruno Henrique e contra de Bulaiji. O Flamengo começou jogando com Diego Alves no gol, na direita Rafinha, dupla de zaga Rodrigo Caio e Pablo Mari, na esquerda Felipe Luiz, no meio campo Arão, Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Entraram no decorrer da partida Diego, Vitinho e Pires da Mota. Saíram Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta. Quando o Flamengo já vencia por 3-1, o peruano Carrijo foi expulso após falta violenta em de Arrascaeta. O público registrado da semifinal foi de 21.588 torcedores. Em 1981, a única vez em que o clube carioca levantou a taça de campeão mundial, a decisão era disputada em apenas um jogo. Era o confronto entre o campeão da Libertadores contra o campeão europeu. Na época, a equipe rubro-negra venceu o Liverpool da Inglaterra por 3-0 em Tóquio, no Japão. E o adversário da final poderá se repetir, pois nesta quarta-feira, no confronto entre Monterrey do México e Liverpool da Inglaterra, sairá o outro finalista. O jogo será realizado no estádio Khalifa International às 14h30 da tarde. A decisão do Mundial está marcada para o próximo sábado, dia 21, 14h30 da tarde, no Khalifa International, em Doha, no Catar. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
O técnico Jorge Jesus elogiou a vitória do Flamengo sobre o Al Hilal e declarou que estar na final do Mundial de Clubes é a cereja do bolo de uma ótima temporada.
Show de bola nacional!
Tá valendo!
Pela primeira vez na história, uma mulher está à frente do comando da arbitragem paulista. Ana Paula Oliveira, ex-assistente da Federação Paulista de Futebol e da FIFA, é a nova presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol. Ana Paula terá como vice-presidente Emerson Augusto de Carvalho, assistente da Federação Paulista e da FIFA, presente na Copa do Mundo do Brasil em 2014 e da Rússia em 2018. Outra mulher também vai compor o novo quadro paulista. Tatiane Saciolotti, assistente da Federação Paulista e da FIFA na Copa do Mundo Feminina da França, disputada este ano. Completam a comissão os membros Celso Barbosa de Oliveira e Márcio Verre Brandão. Ana Paula ingressou no futebol paulista em 1998 e foi a primeira árbitra assistente a atuar em finais de Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Também atuou em jogos da Libertadores, da Copa Sul-Americana, Jogos Olímpicos e, recentemente, foi instrutora e coordenadora da arbitragem sul-americana nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Integrou o Departamento de Arbitragem da CBF entre 2014 e 2019. Desde 2015 é instrutora Conmebol e desde 2016 atua também como instrutora da FIFA. Pela CBF, Conmebol é instrutora e observadora de VAR.
Premiação
Beth Gomes e Petrúcio Ferreira são eleitos os melhores do ano no Prêmio Brasil Paralímpicos de 2019. Os detalhes com Wagner Gomes.
Na terça-feira, dia 17, foi a entrega do Prêmio Paralímpico. A paulista Beth Gomes, do lançamento do disco, e o paraibano Petrúcio Ferreira, o corredor mais rápido do mundo, foram escolhidos atletas do ano do Prêmio Paralímpico 2019. A cerimônia aconteceu no Hotel Unique, em São Paulo, e reuniu cerca de 500 convidados, entre atletas, treinadores, patrocinadores, dirigentes e imprensa. A judoca Alana Maldonado foi eleita atleta da galera por meio de voto popular. Esta foi a nona edição do Prêmio Paralímpico, que encerra o calendário do Comitê Paralímpico Brasileiro. Na temporada 2019, a paulista Beth Gomes conquistou ouro no lançamento de disco, nos Jogos Parapan-Americanos de Lima e no Mundial de Atletismo em Dubai, com recorde mundial de 16 metros e 89 centímetros da prova na classe F52. Já o velocista de 23 anos conquistou ouro nos 100 metros e nos 400 metros rasos e prata no revezamento 4x100 nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, ouro nos 100 metros e nos 400 no Mundial de Atletismo em Dubai. Na semifinal dos 100 metros bateu o recorde mundial e se tornou o atleta paralímpico mais rápido do mundo, com 10 segundos e 42 centésimos. Além de receber a honraria de melhor do ano, ele também foi agraciado com o troféu de melhor do atletismo paralímpico brasileiro em 2019. Acumula agora 4 anos consecutivos de conquistas deste prêmio. O governador de São Paulo, João Dória, recebeu das mãos do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, o prêmio de personalidade paralímpica. O prêmio Aldo Mícolis, um dos pioneiros do esporte adaptado no Brasil, foi para o Grupo Globo. Ainda foram premiados os melhores de cada modalidade. Foram 24 atletas, além do melhor técnico individual, Pedrinho Almeida, do atletismo, e do esporte coletivo foi Fábio Vasconcelos, do futebol de cinco. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Cruzeiro.
Em reunião que aconteceu na manhã desta terça-feira, ficou decidido que uma assembleia extraordinária será convocada para que os conselheiros votem o afastamento de toda a chapa eleita em 2017. O motivo da convocação da assembleia extraordinária seria a posição irredutível de Ronaldo Granata, que é segundo vice-presidente, em não aceitar deixar o cargo. A data da assembleia será marcada para o início de janeiro. Enquanto isso, o Cruzeiro, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, segue em indefinições.
Copa do Brasil.
As equipes do Rio de Janeiro já conhecem os adversários na primeira rodada da Copa do Brasil. As informações com Wagner Gomes.
Foram sorteados no último dia 12 na sede da CBF os confrontos da Copa do Brasil 2020. Os cariocas já têm definidos os primeiros adversários. Na primeira fase, que tem só partida de ida e deverá ocorrer nos dias 5 e 12 de fevereiro, Fluminense, Botafogo, Vasco e Volta Redonda vão atuar como visitantes, sendo que jogam pelo empate para ficar com a vaga. Já Bangu e Boa Vista, que jogam como mandantes, precisam vencer seus adversários para obterem a classificação. Os adversários dos cariocas, lembrando que o Flamengo só entra na competição nas oitavas de final por causa da disputa da Copa Libertadores, são os seguintes: Caxias do Rio Grande do Sul contra o Botafogo, Motoclube do Maranhão contra o Fluminense, Altos do Piauí pega o Vasco da Gama, Lagarto do Sergipe joga contra a Volta Redonda, Boa Vista enfrenta Chapecoense de Santa Catarina e o Bangu, o Oeste de São Paulo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Confederação Brasileira de Futebol.
Tribunal Superior do Trabalho derrubou a liminar da Justiça do Rio Grande do Norte que impedia a CBF de realizar jogos às 11 e às 13 horas em suas competições. Esses horários estavam suspensos desde a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Com a decisão favorável à CBF, a Justiça determinou que os atletas recebam adicional de insalubridade caso a temperatura esteja acima dos limites toleráveis. A decisão ainda cabe recurso. A CBF ainda está proibida de organizar jogos entre 13 e 14 horas.
seleção brasileira.
Presente no sorteio dos confrontos das eliminatórias da Sul-Americana, Tite declarou que poderá usar times diferentes para as disputas da Copa América e das eliminatórias. A prioridade será o torneio classificatório para a Copa do Mundo. Tite declarou ainda que não vai deixar de convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro.
Aconteceu no futebol.
Segundo normas da própria FIFA, os hinos nacionais devem ser reduzidos a uma versão de no máximo 90 segundos para a cerimônia que antecede os jogos da Copa. Isso não agradou nada aos anfitriões do Mundial de 2010. Um dos motivos foi porque o hino sul-africano é composto por quatro partes, cada uma em um idioma diferente: Zulu, Xhosa, dos negros, África Kenker, dos brancos, e o hino inglês comum aos dois. Com o corte no hino, ficou a parte dos idiomas dos negros e saiu a dos brancos. Apesar de toda a reclamação, a FIFA não voltou atrás.
Copa Sul-Americana.
Em sorteio que aconteceu nesta terça-feira na sede da Conmebol, foram definidos os confrontos das eliminatórias sul-americanas. O Brasil começa sua trajetória em casa diante da Bolívia. Tite, Rogério Caboclo e Juninho Paulista estiveram presentes na cerimônia, que contou com o presidente da entidade máxima do futebol do continente, Alejandro Domingues. A entidade divulgará em breve as datas exatas e os locais onde o Brasil mandará seus jogos. A ideia é não ter grandes deslocamentos.
Campeonato Paraibano.
13 abre temporada 2020 do Campeonato Paraibano. As informações com Wagner Gomes.
Na Paraíba, o futebol tem destaque com a disputa da Taça Lourdes Ramalho. O 13 jogou na noite de ontem contra o Campinense, que é um rival tradicional. O jogo foi em Campina Grande, no estádio Amigão. No tempo normal, o jogo terminou empatado sem gols. A decisão foi para os pênaltis, que após muita confusão, levou o 13 à vitória por 6-5. Abrindo a temporada de 2020 ganhando a Taça Lourdes Ramalho. O Campeonato da Paraíba começa em janeiro, no dia 19, e termina 26 de abril. A taça conquistada pelo 13 homenageia a grande escritora, professora, dramaturga, poeta e pesquisadora Maria de Lourdes Ramalho. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O técnico Jorge Sampaoli, de férias em Madrid, na Espanha, em entrevista à agência EFE, declarou que não acertou com nenhum clube brasileiro para 2020, porque não viu nenhum clube em condições de enfrentar o Flamengo pelo título do Brasileirão. Na entrevista publicada pelo site Globo.com, Sampaoli declarou que nem Santos e nem Palmeiras tinham condições de investir e brigar por títulos na próxima temporada.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Desde os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas, 1896, vários esportes estranhos foram disputados. No passado, o esporte era considerado uma arte. Por esse motivo, dos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo, na Suécia, até os Jogos de 1948 em Londres, eram disputadas as modalidades arquitetura, literatura, música, pintura e escultura. Cada uma dessas modalidades possuía suas competições por medalhas, como, por exemplo, orquestra, aquarelas, cunhagem de medalhas e outras.
Aconteceu nesse dia.
Em 1985, o Fluminense conquistava o tricampeonato carioca ao vencer o Bangu por 2-1. Em 1994, no Pacaembu, o Palmeiras conquistava o campeonato brasileiro ao empatar com o Corinthians em 1-1. E em 2005, em Tóquio, o São Paulo conquistava o Mundial de Clubes da FIFA ao vencer o Liverpool por 1-0. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã, às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.